fará uso da palavra o ministro de Estado de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.
Meu muito boa tarde a todos e a todas aqui presentes. Realmente eu quero começar cumprimentando a toda a classe trabalhadora aqui presente, a todos os trabalhadores, trabalhadoras de Itajaí. Quero cumprimentar o melhor presidente da história do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Quero cumprimentar o nosso ministro Fernando Haddad, em seu nome cumprimentar a todos os amigos e amigas ministros aqui presentes, cumprimentar um amigo que construí na vida pública, que vem fazendo um belo trabalho pelo empreendedorismo brasileiro, nosso ex-prefeito e essa referência de homem público, nosso querido Décio. Quero cumprimentar a nossa deputada federal, Ana Paula, em seu nome cumprimentar a todos os deputados aqui presentes, cumprimentar em nome de todas as mulheres a ministra Gleisi Hoffmann, cumprimentar doutor Wesley Batista, em seu nome cumprimentar a todos que fazem a JBS, a todo o Grupo Seara, em seu nome cumprimentar todo o setor produtivo brasileiro. Mas quero, presidente, primeiro dizer da alegria de poder estar dividindo ao seu lado um dos momentos mais importantes para o setor portuário brasileiro. Eu lembro que quando o senhor me delegou a missão de assumir o Ministério dos Portos e Aeroportos, uma das principais pautas que o senhor me deu foi trabalhar pela reabertura do Porto de Itajaí. Porque, infelizmente, o governo anterior queria privatizar o porto. O governo anterior fechou o Porto de Itajaí, deixando quase 1.500 pessoas desempregadas. O porto fechado, o abandono, a desesperança, e foi o presidente Lula, que conhece as dores e os sorrisos do povo brasileiro, que reabriu o Porto de Itajaí, que é um ativo aqui de Santa Catarina. E quero dar uma notícia em primeira mão sobre a sua orientação, com o apoio do meu amigo ministro Messias e da ministra Gleisi. Nós estaremos encaminhando uma medida provisória que vai transformar o Porto de Itajaí numa doca independente e no Porto Federal. É importante registrar que o presidente Lula nos determinou que nós apresentássemos um plano de investimentos, e é pelas mãos do presidente Lula que nós vamos fazer aqui em Itajaí o maior volume de investimentos da história do Porto. Podem escrever, nesses próximos 5 anos, João Paulo, serão mais de 8 bilhões de investimentos aqui no Porto de Itajaí. Investimentos públicos serão 800 milhões de reais. E agora, ainda esse ano, nós vamos, que vai ajudar o setor produtivo e vai ajudar a nós trazermos navios ainda maiores. Vamos fazer, presidente Lula, o canal aqui do Porto de Itajaí, que vai elevar a dragagem de 13,5 metros para 16 metros, fazendo com que a gente possa receber ainda navios maiores, para que a gente possa aumentar a competitividade desse porto. Eu venho, presidente, eu encontrei uma pernambucana aqui, eu venho lá do Nordeste, presidente, como o senhor. E meu avô, presidente, era cortador de cana. Meu avô sempre me dizia: meu filho, na vida, o homem pode até ter alguns defeitos, que todos nós temos, nós somos humanos. Ele só não pode ter um defeito entre outros, que é ter o defeito da ingratidão. Eu não faço política falando mal de ninguém. E eu não ia nem falar isso. Mas se tem um governador que está sendo ingrato com o presidente Lula, é esse governador desse estado aqui. Porque no governo passado, presidente, não chegou um real do governo federal aqui no estado de Santa Catarina. E quando a gente pega o governo do presidente Lula, é a BR-470, é a BR-280, é a BR-163, é o maior volume de investimentos do Minha Casa Minha Vida, são os investimentos da educação, são os investimentos no Porto de Itajaí, são os investimentos no Pé de Meia, são investimentos que estão mudando a vida das pessoas. Mas não tenho uma dúvida, presidente, que a verdade sempre vence. Quanto mais eles torcem contra, mais o presidente Lula trabalha. Eu não sei o que é que esse presidente Lula faz. Certa feita, Wesley, eu ia deitar, já era quase 1 hora da manhã, chega uma mensagem do presidente Lula: Silvio, você está dormindo? Eu disse: não, presidente, eu estava esperando a sua mensagem. Mas isso mostra, presidente, o seu compromisso com o povo de Santa Catarina e com o povo brasileiro. Tudo isso que está acontecendo hoje deve ao presidente Lula. Parabéns, presidente, e o Brasil lhe admira, o Brasil, o senhor nos inspira, e o senhor ainda tem muito a contribuir com o povo brasileiro. Viva o presidente Lula! Viva Itajaí! Viva o Brasil!
Ouve-se agora a presidente da Petrobras, Magda Chambriard.
Obrigado, Lula, pela nossa família! Pelo Pé de Meia, obrigado, Lula! Vovô Lula, obrigado, vovô Lula!
Senhoras e senhores, boa tarde. Eu vou cumprimentar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, presidente da nossa República Federativa do Brasil. Vou cumprimentar o ministro Silvio Costa Filho, ministro dos Portos e Aeroportos, e em nome dele, cumprimentar todos os ministros aqui presentes. Cumprimentar o nosso diretor, Cláudio Schlosser, diretor executivo de Logística, Comercialização e Mercados da Petrobras, e o João Paulo Tavares Bastos, superintendente do Porto de Itajaí. E, em nome dos dois, cumprimentar a todas as demais autoridades, a todos aqui presentes e os que nos ouvem virtualmente. Presidente Lula, ministros, entidades de classe, demais autoridades, trabalhadores e trabalhadoras de Santa Catarina, senhoras e senhores, é uma alegria estar aqui presente. Hoje é um dia muito importante para Itajaí, para o Porto de Itajaí, para Santa Catarina e para o Brasil. A retomada das operações do Porto de Itajaí representa o compromisso do governo federal com o crescimento econômico do país. Isso porque a nossa história de desenvolvimento está intimamente relacionada com a construção de portos, com o comércio exterior realizado através deles e com a criação da Petrobras, dentre outros feitos do povo brasileiro. Portanto, é com muita alegria que a gente está aqui nesse momento participando desse evento. A Petrobras tem um papel fundamental no desenvolvimento do nosso país. E ela olha com muita atenção para cada estado brasileiro, para cada porto brasileiro. Afinal, as nossas principais operações acontecem no mar. Mas mesmo com tudo isso, a indústria naval brasileira não recebia demandas da Petrobras por novas embarcações desde 2016. Isso mesmo. A gente não demandava encomendas para a indústria naval brasileira desde 2016. Mas nós mudamos esse quadro, e mudamos esse quadro com muito apoio do governo federal e do presidente Lula. Nós elaboramos um planejamento estratégico que inclui a retomada da indústria naval no Brasil. E desde o ano passado, nós estamos demandando embarcações para a indústria nacional. Nosso programa de renovação e ampliação de frota de embarcações é um marco para a retomada dessa indústria. E Santa Catarina tem muito a ver com isso, muito a contribuir com esse nosso plano. Serão, no âmbito desse plano, 52 novas embarcações a serem contratadas até 2026. Essas embarcações totalizarão um investimento de 29 bilhões de reais e significarão a criação de cerca de 50 mil postos de trabalho diretos e indiretos. Elas serão embarcações que nos permitirão reduzir a nossa exposição aos afretamentos e nos permitirão ganhar flexibilidade e eficiência para as operações logísticas de movimentação de suprimentos diversos e gases liquefeitos. Presidente Lula, senhoras e senhores, no âmbito desse programa, o Estado de Santa Catarina já foi contemplado. Eu disse que nós começamos a contratar o ano passado. Já foi contemplado com a contratação de 16 dessas embarcações. São navios, como já foi dito aqui, do tipo PSV, para transporte de bens para as nossas plataformas de produção, e navios do tipo OSRV, para prontidão e mitigação de eventuais incidentes. Como eu tenho dito, a Petrobras é muito cautelosa em suas operações e investe muito, mas muito mesmo, em prevenção de acidentes. Quem atua em águas profundas, quem atua em águas ultraprofundas, não pode, de jeito nenhum, agir de outra forma. Trata-se, portanto, de um investimento já iniciado da ordem de 7 bilhões de reais destinado à construção de navios que ocorrerão nos estaleiros Starnave e Naveship, em Itajaí e Navegantes. E eu convido o senhor presidente Lula e a todos os aqui presentes e aos que nos assistem virtualmente a ver a foto de dois desses navios que já estão em construção. A construção desses navios já é realidade em Santa Catarina. Na foto do meio, vocês podem ver já um navio se formando. Ele está de frente, já se formando. Né? Então, são navios que já estão sendo construídos aqui em Santa Catarina. Presidente Lula, ministros, senhoras e senhores, os investimentos da Petrobras são extremamente pujantes. E eles são também impulsionadores de novos investimentos no Brasil. Nós temos pela frente 111 bilhões de dólares a investir nesse quinquênio. E eles vão colocar em produção 14 plataformas de grande porte para produção de petróleo e gás. Eles vão ampliar a nossa capacidade de refino. Eles vão reabilitar as nossas plantas de fertilizantes, a nossa petroquímica. Eles vão significar investimentos em projetos de captura e armazenamento de CO2. Nós estamos descarbonizando as nossas operações, deixando a nossa matriz energética cada vez mais limpa, produzindo combustíveis renováveis. Nós estamos indo para o hidrogênio verde, para a energia solar, para a energia eólica. São muitas, mas muitas mesmo, as nossas frentes de atuação. E os catarinenses já estão testemunhando e se beneficiando desses investimentos. Enquanto isso, nós pretendemos liderar uma transição energética justa e já estamos fazendo isso, adicionando novas energias e deixando as nossas operações cada vez mais limpas. É nossa obrigação, entendemos assim, temos a obrigação de garantir a segurança energética do Brasil ao longo prazo. E é por isso que nós investimos na produção de petróleo, na produção de gás, na produção de energia. Investimos na exploração de petróleo e gás e na recomposição das nossas reservas. Essa é a missão de uma Petrobras longeva, que nós pretendemos longeva, que o presidente Lula e o governo brasileiro pretendem longeva. Uma Petrobras voltada para o atendimento das necessidades do país. E aqui eu vou fazer uma vírgula. Se nós encontrarmos petróleo e gás que estamos buscando na bacia de Pelotas, no litoral do Rio Grande do Sul, nós poderemos alavancar o desenvolvimento econômico de toda a região sul do país. Mas voltando aqui para Santa Catarina, presidente Lula, senhoras e senhores, por esse porto de Itajaí, que hoje nós estamos celebrando a retomada pelo governo federal, passarão as nossas embarcações. Elas serão híbridas, com motores que combinam diesel com eletricidade e biodiesel. Elas terão potencial para futuras conversões para etanol e metanol, uma inovação que reduz em até 25% as emissões de CO2. E isso, presidente Lula, reafirma nosso compromisso com a sustentabilidade, com a transição energética justa que estamos liderando com o seu apoio. Com o papel essencial do Fundo de Marinha Mercante e da depreciação acelerada garantidas pelo governo federal, e aqui eu vou fazer um agradecimento ao vice-presidente Geraldo Alckmin, ao ministro da Casa Civil Rui Costa e ao ministro de Minas e Energia Alexandre Silveira. A depreciação acelerada e com apoio do governo federal, como eu disse, nós vamos assegurar conteúdos locais de 40 a 65% na construção das embarcações pretendidas pela Petrobras. É assim que a gente fortalece a indústria nacional, é assim que a gente gera emprego e renda para a sociedade brasileira. E eu chamo a atenção que esses percentuais não são apenas um número. Eles significam a forte atuação da Petrobras. Isso que nós estamos conseguindo não é fácil, é fruto de muito trabalho. Eles significam essa forte atuação da Petrobras e um forte apoio incondicional do governo federal para a geração de emprego e renda no país. O Estado de Santa Catarina é um dos grandes beneficiados nesse esforço conjunto. Eu aproveito para destacar também aqui a importância dos nossos fornecedores e dos trabalhadores e trabalhadoras catarinenses para o sucesso dessa nossa empreitada. Essa parceria de produtos e serviços é de extrema importância para todos nós. E nós contamos com todos vocês para alavancar as nossas entregas e ajudar a impulsionar o produto interno bruto brasileiro. Nós queremos nossos trabalhadores, nossas trabalhadoras e nossos fornecedores cada vez mais preparados para atender as nossas demandas, que serão, vocês podem ter certeza, cada vez maiores. Presidente Lula, senhoras e senhores, para finalizar, eu quero reafirmar de todo o coração que nós estamos comprometidos, muito comprometidos com o desenvolvimento desse país. Não existe, presidente Lula, uma Petrobras forte sem uma sociedade que a apoie. Não existe uma Petrobras forte sem uma cadeia de suprimentos sólidos e comprometido com essa empresa. Obrigado aos catarinenses pela recepção e pela parceria firme com a Petrobras. Vocês tenham a certeza que podem contar com a Petrobras para ajudar a construir um país do qual todos nós nos orgulhemos. A Petrobras é uma empresa brasileira, feita por brasileiros, gerida por brasileiros e dedicada ao desenvolvimento do Brasil. O Brasil é a nossa energia. Muito obrigada a todos.
Neste momento, vamos ouvir o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.
Boa noite. Presidente Lula, companheiros ministros, ministra Gleisi, é um prazer estar aqui em Santa Catarina. É um prazer ver empresas tão importantes acreditando no Brasil e pensando o longo prazo. O presidente Lula me pediu para fazer uma fala sobre a situação da economia brasileira rapidamente para vocês, que às vezes a gente lê jornal, cada dia é uma notícia, e às vezes a gente fica sem saber o que está acontecendo de verdade no país. Desde que o presidente Lula assumiu o governo, esse país não para de gerar emprego e não para de crescer. Essa é a verdade. E para surpresa de muitos analistas, estou aqui na presença do Wesley Batista, que é um empresário que atua em vários ramos da atividade econômica. Começou, né, com a questão de carne, hoje ele está em vários ramos de atividade. A Petrobras é uma empresa que atua em vários ramos de atividade. A gente pensa que é só petróleo, não é só petróleo. E a gente se pergunta o seguinte: por que que as pessoas estão investindo? Né? A pessoa olha para a taxa de juros e pergunta por que que a pessoa está investindo. E o que está acontecendo, presidente, é que o juro, ele pode estar alto, mas um empresário que pensa o longo prazo não está olhando para o juro alto hoje. Ele está olhando para a taxa de retorno do investimento dele ao longo do tempo. Ele vai fazer um investimento, a Petrobras vai investir aqui 7 bilhões de reais. Ela não pode estar olhando para quanto o juro está rendendo nessa semana. Ele tem que olhar para o longo prazo. Ele tem que saber qual que é a taxa de retorno do investimento dele no longo prazo. E a verdade, presidente, é que no Brasil você tem uma carteira de projetos com altas taxas de investimento. O Brasil ficou muito tempo sem investir por confusão política, por falta de credibilidade dos governos. Uma série de razões aconteceram que as pessoas começaram a ter medo de investir no Brasil. E eu posso dizer para vocês com certeza, a questão política de um país é muito mais importante do que as pessoas imaginam. Se os poderes da República não estão conversando entre si, o judiciário, o legislativo, o executivo, as coisas vão mal. Se um presidente não trata adequadamente prefeitos e governadores, as coisas não vão bem. As pessoas de fora começam a prestar atenção enquanto as pessoas estão conversando para encontrar um caminho para o país. Se eles estão entendendo que as pessoas estão numa mesa conversando, buscando caminhos, ele investe no Brasil porque ele acredita que as coisas vão estar amanhã melhor do que hoje e assim por diante. Se ele acha que o desentendimento está prevalecendo, como aconteceu ao longo de muitos anos antes da posse do presidente Lula, a pessoa retrai, ela fica esperando um momento melhor. E a verdade, companheiros e companheiras, é que o presidente Lula, ele traz uma estabilidade para o país, até emocional, pela maneira como ele trata o povo, pela maneira como respeita as pessoas. Eu já vi inúmeras vezes, mas uma quantidade enorme de vezes, um governador ou um prefeito fazer uma desfeita. E vi esse mesmo governador e esse mesmo prefeito ser recebido de braços abertos em Brasília, porque o presidente respeita o povo do estado do governador, independentemente da visão ideológica do governador. Ele sabe que aquela pessoa foi eleita, enquanto representante do seu estado, ele vai ser recebido com a mesma generosidade que um parceiro nosso, que é do nosso partido, da nossa base aliada. Essa visão de estado é muito importante. Vocês peguem o primeiro ano do governo. A economia vai crescer 0,8%. 2023, 0,8%, a projeção dos analistas. Ela cresceu 3,2%. 3,2%. No segundo ano, eles foram mais generosos. Falaram que a gente ia crescer 1,5%. Melhorou. Crescemos 3,4%. E agora, de novo, a economia... A economia, acabamos de soltar o número do Caged. A inflação está caindo e o emprego está na máxima histórica. Porque as oportunidades de emprego estão aparecendo. Por que estão aparecendo? Porque tem empresa investindo, tem comando presidencial, tem conversa com investidores, com empresários, para a gente gerar oportunidade nesse país. Quantos estaleiros já foram reativados? O senhor viu os números da Petrobras de investimento no próximo quinquênio? São mais de 100 bilhões de reais. Então, o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: gerir uma economia que é a oitava do mundo não é brincadeira, sobretudo porque ela foi herdada de um governo distópico, um governo completamente fora de prumo, que não tinha um rumo para o país. Então, o presidente Lula herdou as contas em frangalhos, a economia desorganizada. Você não bota ordem numa casa dessa em 2 anos, mas olha o que está acontecendo no Brasil e o que estava acontecendo pouco tempo atrás. Eu estou falando de 3 anos atrás, 4 anos atrás, os países estavam numa enorme confusão. Hoje nós temos desafios e é muita ingenuidade imaginar que esse país não vai ter problemas a resolver, mas é uma loucura não constatar que nós estamos em outro patamar civilizatório. O mundo todo confuso, todo mundo confuso, Europa numa confusão, Estados Unidos numa confusão, desaceleração econômica, e nós temos um presidente timoneiro que conduz o país, conduz os seus ministros, coordena a sua equipe na mesma direção, todo mundo remando para o mesmo lado, para que do mais humilde dos brasileiros até o empresário mais ousado, todos consigam olhar com esperança para o futuro do Brasil e deem o seu melhor à nação, que é o que essa cidade está fazendo, que é o que os empresários aqui da região estão fazendo. Então nós temos que celebrar esses investimentos e mostrar para o mundo que nós temos um líder, nós temos um presidente, nós temos um projeto, nós temos um futuro, e que eles todos, do mundo inteiro, podem participar do nosso progresso e colaborar com o nosso progresso. Mas sem esquecer que no fim de tudo tem o cidadão, tem a cidadã. É para eles que a gente governa. E é por isso que é preciso prestar atenção num projeto, para terminar, prestar atenção num projeto muito importante, viu, Silvinho? Que é a reforma da renda no Brasil. Por muitos anos, todo mundo fingia que não via o problema. Que o rico não paga imposto de renda e o pobre, o trabalhador, paga muito imposto de renda. Muitos anos. E todo mundo ficava com medo de mexer nessa ferida. O presidente Lula mandou um projeto para o Congresso. Ontem eu conversei com o relator sobre o projeto. E o projeto diz algo muito simples. Quem ganha até 7 mil vai pagar menos imposto de renda. Se ganhar até 5 mil não vai pagar nada. Nada. E aquele super rico que ganha mais de 1 milhão por ano, que hoje paga 2% em média, 2%, ele vai pagar um mínimo de 10% para colaborar com aquele que vai deixar de pagar. Então é um projeto de justiça tributária. Ninguém está sendo punido. Porque o rico que paga 2% e ganha 1 milhão vai ser chamado a contribuir com a sua cota justa. Não é com penalidade, ninguém está penalizando ninguém. Ninguém está com ciúme de ninguém, essas coisas que falam. Isso é inveja de... Não, porque a professora de escola pública paga 10% de imposto de renda. O policial militar paga 10% de imposto de renda. Por que, que a pessoa que ganha 1 milhão não pode pagar 10% de imposto de renda? Então tem um imposto mínimo para todo mundo, mas tem favorecimento para o trabalhador que hoje... é penalizado com uma alíquota injusta para a sua condição de vida. A gente tem que ajudar esse trabalhador a terminar o mês com alguma poupança. Porque alguma poupança é que faz ele planejar a vida da família, do filho dele, é que faz ele comprar uma casa no futuro, faz ele pagar a escola do filho, faz ele pagar uma universidade se ele não tiver escola pública. Nós precisamos recuperar a capacidade de poupança dos trabalhadores. Hoje as pessoas estão endividadas, amanhã a gente quer que elas tenham um pé de meia, que elas tenham uma poupança para poder planejar sua vida. É assim que se constrói a prosperidade do país. Então eu peço a vocês o seguinte: quando você conhecer uma pessoa que está de mau humor com a vida, e porque às vezes está recebendo muita fake news, você vê a toxicidade das redes sociais. Você abre essa coisa no celular, é tóxico. É só notícia ruim, é só, às vezes, muita mentira, muita fake news. Fala, cara, se toca, cara. Vamos acreditar no Brasil. Nós temos um presidente de verdade. Vamos acreditar nesse país e vamos chegar a crescer mais, a gerar mais oportunidade e a vencer como nação. Um abraço, boa noite a todos.